Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Em verdade, não seria possível a educação problematizadora que rompe com os esquemas verticais característicos da educação bancária realizar-se como prática da liberdade sem superar a contradição entre o educador e os educandos. Como também não lhe seria possível fazê-lo fora do diálogo. É através deste que se opera a superação de que resulta um termo novo. Não mais educador do educando, não mais educando do educador, mas educador educando com educando educador. Dessa maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os argumentos da autoridade, entre aspas, já não valem. Em que, para ser-se funcionalmente autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e não contra elas. Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Mediatizados pelos objetos cognoscíveis que na prática, entre aspas, bancária, são possuídos pelo educador que os descreve ou os deposita nos educandos passivos. Esta prática, que a tudo dicotomiza, distingue na ação do educador dois momentos. O primeiro em que ele, na sua biblioteca ou no seu laboratório, exerce um ato cognoscente frente ao objeto cognoscível enquanto se prepara para suas aulas. O segundo em que, frente aos educandos, narra ou disserta a respeito do objeto sobre o qual exerceu o seu ato cognoscente. O papel que cabe a estes, como salientamos nas páginas precedentes, é apenas o de arquivarem a narração ou os depósitos que lhes faz o educador. Desta forma, em nome da, abrir aspas, preservação da cultura e do conhecimento, fechar aspas, não há conhecimento nem cultura verdadeiros. Não pode haver conhecimento, pois os educandos não são chamados a conhecer, mas a memorizar o conteúdo narrado pelo educador. Não realizam nenhum ato cognoscitivo, uma vez que o objeto que deveria ser posto como incidência de seu ato cognoscente é posse do educador e não mediatizador da reflexão crítica de ambos. A prática problematizadora, pelo contrário, não distingue esses momentos no que fazer do educador educando. Não é sujeito cognoscente em um e sujeito narrador do conteúdo conhecido em outro. É sempre um sujeito cognoscente, quer quando se prepara, quer quando se encontra dialogicamente com os educandos. O objeto cognoscível de que o educador bancário se apropria deixa de ser, para ele, uma propriedade sua, para ser a incidência da reflexão sua e dos educandos. Deste modo, o educador problematizador refaz constantemente seu ato cognoscente na cognoscitividade dos educandos. Estes, em lugar de serem recipientes dóceis de depósitos, são agora investigadores críticos em diálogo com o educador, investigador crítico também. Na medida em que o educador apresenta aos educandos como objeto de sua, entre aspas, admiração, O conteúdo, qualquer que ele seja, do estudo a ser feito, entre aspas, readmira a, entre aspas, admiração que antes fez na, entre aspas, admiração que fazem os educandos. Pelo fato mesmo desta prática educativa constituir-se em uma situação gnoseológica, o papel do educador problematizador é proporcionar com os educandos as condições em que se dê a superação do conhecimento no nível da doxa pelo verdadeiro conhecimento, o que se dá no nível do logos. Assim é que, enquanto a prática bancária, como enfatizamos, implica uma espécie de anestesia inibindo o poder criador dos educandos, a educação problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, implica um constante ato de desvelamento da realidade. A primeira pretende manter a imersão. A segunda, pelo contrário, busca a emersão das consciências, de que resulte sua inserção crítica na realidade. Quanto mais se problematizam os educandos como seres no mundo e com o mundo, tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados quanto mais obrigados a responder ao desafio. Desafiados compreendem o desafio na própria ação de captá-lo, mas precisamente porque captam o desafio como um problema em suas conexões com outros, num plano de totalidade e não como algo petrificado, a compreensão resultante tende a tornar-se crescentemente crítica. Por isto, cada vez mais desalienada. Através dela, que provoca novas compreensões de novos desafios, que vão surgindo no processo da resposta, se vão reconhecendo mais e mais como compromisso. Assim é que se dá o reconhecimento que engaja. A educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é prática da dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim como também a negação do mundo como uma realidade ausente dos homens. A reflexão que propõe, por ser autêntica, não é sobre este homem abstração, nem sobre este mundo sem homens, mas sobre os homens em suas relações com o mundo, relações em que consciência e mundo se dão simultaneamente. Não há uma consciência antes e um mundo depois e vice-versa. Abrir aspas. A consciência e o mundo, fechar aspas, diz Sartre, abre aspas, se dão ao mesmo tempo, exterior por essência a consciência, o mundo é por essência relativo a ela. Fechar aspas, pé de página 10. Por isto é que certa vez, num dos, abre aspas, círculos de cultura, fechar aspas, do trabalho que se realiza no Chile, um camponês a quem a concepção bancária classificaria de, entre aspas, ignorante absoluto, declarou enquanto discutia através de uma, abrir aspas, codificação, fechar aspas, o conceito antropológico de cultura, abrir aspas. Descubro agora que não há mundo sem homem, fechar aspas. E quando o educador lhe disse, abrir aspas, admitamos absurdamente que todos os homens do mundo morressem, mas ficasse a terra, ficassem as árvores, os pássaros, os animais, os rios, o mar, as estrelas, não seria tudo isto mundo? Fechar aspas. Abrir aspas. Não, fechar aspas. Respondeu enfático. abrir aspas. Faltaria quem dissesse isto é mundo, fechar aspas. O camponês quis dizer exatamente que faltaria a consciência do mundo que necessariamente implica o mundo da consciência. Na verdade, não há eu que se constitua sem um não-eu. Por sua vez, o não-eu constituinte do eu se constitui na constituição do eu constituído. Desta forma, o mundo constituinte da consciência se torna mundo da consciência, um percebido objetivo seu, ao qual se intenciona. Daí a afirmação de Sartre, anteriormente citada, abrir aspas, consciência e mundo se dão ao mesmo tempo, fechar aspas. Na medida em que os homens, simultaneamente refletindo sobre si e sobre o mundo, vão aumentando o campo de sua percepção, vão também dirigindo sua, entre aspas, mirada a, entre aspas, percebidos que, até então, ainda que presentes ao que Russell chama de, entre aspas, visões de fundo, pé de página 11, não se destacavam, abrir aspas, não estavam postos por si, fechar aspas. Desta forma, nas suas visões de fundo, entre aspas, vão destacando percebidos e voltando sua reflexão sobre eles. O que antes já existia como objetividade, mas não era percebido em suas implicações mais profundas, e às vezes nem sequer era percebido, se, entre aspas, destaca e assume o caráter de problemas, portanto, de desafio. A partir deste momento, o, abrir aspas, percebido destacado, fechar aspas, já é objeto da admiração, entre aspas, dos homens e, como tal, de sua ação e de seu conhecimento. Enquanto, na concepção, entre aspas, bancária, permita-se-nos a repetição insistente, o educador vai, entre aspas, enchendo os educandos de falso saber, que são os conteúdos impostos na prática problematizadora, vão os educandos desenvolvendo o seu poder de captação e de compreensão do mundo que lhes aparece em suas relações com ele, não mais como uma realidade estática, mas como uma realidade em transformação, em processo. A tendência, então, do educador educando, como dos educandos educadores, é estabelecerem uma forma autêntica de pensar e atuar. Pensar-se a si mesmos e ao mundo simultaneamente, sem dicotomizar este pensar da ação. A educação problematizadora se faz, assim, um esforço permanente através do qual os homens vão percebendo criticamente como estão sendo no mundo com que e em que se acham. Se de fato não é possível entendê-los fora de suas relações dialéticas com o mundo, se estas existem independentemente de se eles as percebem ou não, e independentemente de como as percebem, é verdade também que sua forma de atuar, sendo esta ou aquela, é função em grande parte de como se percebam no mundo. Mais uma vez, se antagonizam as duas concepções e as duas práticas que estamos analisando. A, entre aspas, bancária, por óbvios motivos, insiste em manter ocultas certas razões que explicam a maneira como estão sendo os homens no mundo e, para isto, mistifica a realidade. A problematizadora, comprometida com a libertação, se empenha na desmitificação. Por isto, A primeira nega o diálogo, enquanto a segunda tem nele o selo do ato cognoscente desvelador da realidade. A primeira, entre aspas, assistencializa, a segunda criticiza. A primeira, na medida em que, servindo à dominação, inibe a criatividade e, ainda que não podendo matar a intencionalidade da consciência como um desprender-se ao mundo, a, entre aspas, domestica, nega os homens na sua vocação ontológica e histórica de humanizar-se. A segunda, na medida em que, servindo à libertação, se funda na criatividade e estimula a reflexão e a ação verdadeiras dos homens sobre a realidade, responde à sua vocação como seres que não podem autenticar-se fora da busca e da transformação criadora.